Gênesis 38. Por aquela altura, Judá separou-se dos seus irmãos e foi viver em casa de um dos descendentes de Adulam, chamado Ira. Ali Judá conheceu a filha de um cananeu chamado Shua e casou-se e dormiu com ela. Ela ficou grávida e deu à luz um filho, ao qual Judá deu o nome de Er. Depois ficou novamente grávida e deu à luz outro filho, a quem pôs o nome de Onan. Algum tempo depois, deu à luz mais outro filho, ao qual pôs o nome de Shela, que nasceu quando Judá se encontrava em Quezib. Judá casou o filho mais velho, Er, com uma mulher chamada Tamar. Mas o Senhor não gostava do mau comportamento de Er e fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onan:
casa com a viúva do teu irmão, para que o teu irmão possa ter descendentes, pois essa é a tua obrigação como cunhado.
Mas Onan sabia que o filho que nascesse não seria considerado seu. Por isso, cada vez que tinha relações com a viúva do seu irmão, ele derramava no chão o sêmen e assim evitava dar descendentes ao seu irmão. Aquele procedimento desagradou muito ao Senhor, e o Senhor fez com que também ele morresse. Judá disse à sua nora Tamar:
volta para a casa do teu pai como viúva, até que o meu filho Shela cresça.
O que Judá na realidade pensava era evitar que ele morresse também, como os irmãos. E assim Tamar foi-se embora e foi viver para a casa do seu pai. Passado bastante tempo, morreu a mulher de Judá, a filha de Shua. Terminado o período de luto, Judá foi a Timna com o seu amigo Ira, de Adulam, para ir ver os que faziam a tosquia do seu gado. Alguém foi comunicar a Tamar:
o teu sogro vai a caminho de Timna para assistir à tosquia do gado.
Ela tirou os seus vestidos de viúva, cobriu o rosto com um véu e sentou-se à entrada de Anaim, que está no caminho para Timna, porque ela sabia que Shela já era crescido e ainda não tinham casado com ele. Judá viu-a e pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela tinha o rosto coberto. Desviou-se um pouco do seu caminho para passar junto dela e disse-lhe:
deixa-me dormir contigo.
Ele não sabia que era a sua nora. Então ela perguntou:
que é que me dás para dormires comigo?
Ele respondeu:
mando-te depois um dos cabritos do meu rebanho.
Ela replicou:
mas tens que me dar alguma coisa, como garantia de que me vais mandar.
Ele perguntou-lhe:
que é que queres que eu te dê como garantia?
Ela respondeu:
o teu anel de selar, mais o cordão e o cajado que trazes na mão.
Ele deu-lhe o que ela pediu, foi dormir com ela e ela ficou grávida. Depois disso, ela foi-se embora, retirou o véu com que se cobria e voltou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabrito pelo seu amigo de Adulam para que aquela mulher lhe restituísse a garantia, mas não a encontraram. Então perguntaram à gente daquele lugar:
onde está a prostituta de Enaim que costuma estar à beira do caminho?
Mas eles responderam:
aqui não há nenhuma prostituta.
Ele foi de novo ter com Judá e disse-lhe:
não consegui encontrá-la, e a gente daquela localidade respondeu-me que não havia nenhuma prostituta naquele sítio.
Judá respondeu:
deixa lá ficar com as coisas para não cairmos em ridículo. Tu bem sabes que eu procurei enviar-lhe o cabrito, mas tu não a conseguiste encontrar.
Uns 3 meses depois, foram dizer a Judá:
a tua nora Tamar está grávida. Deve ter andado na prostituição.
Judá respondeu:
condenem-na à morte na fogueira.
Mas quando a levaram para ser condenada, ela mandou dizer ao seu sogro:
eu estou grávida do homem a quem pertence estas coisas. Procura saber, por favor, a quem pertence este anel de selar com os cordões e este cajado.
Judá reconheceu que eram seus e disse:
ela é que tem razão e não eu, pois eu devia ter-lhe dado o meu filho Shela em casamento e não o fiz.
E não voltou a dormir com ela. Chegou o tempo e ela deu à luz 2 gêmeos. Ao nascerem, um deles estendeu primeiro a mão e a parteira agarrou-lhe e atou nela uma fita vermelha e disse:
este será o primeiro a nascer.
Mas ele voltou a recolher a mão, e quem nasceu primeiro foi o outro. E a parteira disse:
anda, conseguiste abrir passagem para ti.
E deu-lhe o nome de Pérez. Depois saiu o irmão que trazia na mão a fita vermelha, e deram-lhe o nome de Zera.